deputados. Espero que tenham de pleno direito utilizado bem este período que deu para descansar também um pouco e para trabalhar ou para organizar o trabalho. Estamos aptos, em função das presenças e daqueles que nos acompanham também por via digital, para iniciar a nossa reunião ordinária de 9/12/2020. Agradeço a presença de todos os senhores deputados e de todas as senhoras deputadas e vamos passar à aprovação da proposta de ordem do dia. Antes, vou dar a palavra depois ao senhor deputado Tiago Estevão Martins. Antes, porém, e a pedido do PEV, da senhora deputada Mariana Silva, é pedido para se retirarem os pontos 4 e ponto 5. Pode coincidir com o que pretende referir. Depois, de qualquer forma, os pontos 4 e 5 são aqueles que têm a ver com a abertura gradual ao público dos estados, pavilhões e demais recintos desportivos e a retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições. Estou a falar do projeto de resolução, o primeiro da Iniciativa Liberal, e o segundo, projeto de resolução do PCP. Portanto, a pedido do PEV, fica retirado da ordem do dia de hoje. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins pediu a palavra, pode usar, de pleno direito. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins vai falar então. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir o adiamento do ponto 2. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede o adiamento do ponto que corresponde à aprovação de atas. E gostávamos de solicitar que pudesse ser discutido e votado um requerimento oral que gostaríamos de apresentar, que diz respeito à audição do Sr. Secretário de Estado da Educação sobre o TIMSS, mas podemos apresentar caso seja...
Eu não sei se estão a perceber... Ou não, falar com a máscara dificulta mais.
Ponto de ordem à mesa.
Senhora deputada Joana Mortágua e vice-presidente, tenha bondade.
Apenas para solicitar que, se for possível, falasse, eu própria estou a fazê-lo, falasse em máscara, porque eu tenho severos problemas de audição e não são severos. E okay. Com as máscaras é impossível.
Está bem, pronto.
A dificuldade é comum também.
Eu repito.
Eu tive que pedir ajuda, portanto eu agradeço, é verdade. De facto, há uma grande dificuldade em falar com a máscara. Na medida do possível, não se pode impedir de o fazer se o pretender fazer. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, tenha a bondade.
Peço desculpa se houve aqui algum erro ou alguma dificuldade de percepção. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de pedir o adiamento do ponto 2 e gostava de solicitar, caso não haja nenhuma objeção, a discussão e votação do requerimento para audição na Comissão de Educação, ou seja, na nossa Comissão, com caráter de urgência, do Secretário de Estado Adjunto de Educação, professor João Costa, a propósito da divulgação dos resultados do TIMSS, aquele estudo que ontem esteve em discussão, e por isso, se caso haja concordância, gostávamos de submeter a votação, sendo que o requerimento é oral, mas fica ao entendimento da Comissão.
Percebeu-se perfeitamente. A questão é a apresentação do requerimento oral, portanto, relativamente à audição, mas vamos primeiro à ordem do dia e... Tem a ver com... A ideia que eu percebi é de fazer um requerimento, ou submeter um requerimento, para a auscultação do Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa, é assim...
Se me permite, Sr. Presidente, uma vez que nós não enviámos o requerimento porque, por força dos acontecimentos, não houve tempo para o enviar com menos de 24 horas, aquilo que estamos a fazer é o requerimento oral, caso seja aceito por todos, a inclusão na ordem do dia, para depois posterior votação.
Claramente agora, percebido. Inclusão na ordem do dia deste requerimento oral, se não houver objeção, eu estou a falar também para quem nos acompanha por via digital. E, portanto, agradecia que me desse sinal. Se não houver objeção, o requerimento fica aprovado de forma oral. Depois, fica aprovado a integração na ordem do dia. Exatamente. Era isso, não me deixaram completar a ideia. Portanto, eu só pedia por uma questão de documentação depois para formatar o requerimento oral, só para suporte da própria ata, está bem? Entretanto, fica para o ponto, esta fica a inclusão para o ponto 13, outros assuntos. Se não houver, Se não houver objeção, em outros assuntos vamos votar este requerimento. Vamos votar depois a aceitação do requerimento. A questão com esta auscultação aos grupos parlamentares, para efeito data até, queríamos saber, por via digital, quem é que nos acompanha em termos de grupos parlamentares. Que é para fazermos o registro também. Senhora Deputada Joana Mortágua, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é só porque eu vou ter que andar em entradas e saídas com outras comissões e gostaria de esclarecer, se fosse possível, já a questão da vinda do Sr. Ministro, porque eu posso não estar cá quando for, quando chegarmos aos outros assuntos e, como eu tenho uma comissão às 3:30 e outra às 4, queria ver se era possível deixarmos já isso esclarecido.
Claro, nós vamos procurar ser sintéticos, até porque a agenda hoje não é muito pesada. A informação que lhe posso dar vai depender muito. O que temos pré-agendado é o dia 22, como sabem, mas depende muito, que eu ainda não tenho notícias da Conferência de Líderes. Já tem? 22 ao plenário. Já agora, porque eu ainda não tive acesso à informação, e é às 15 horas, é? Nós vamos validar a informação e informar os grupos parlamentares relativamente a esta situação. Se pudermos, às 15 era a hora do Sr. Ministro. Ora bem, se a ordem do dia da Assembleia não for pesada, estou a adiantar-me para tentar conjugar todos os interesses. Se a ordem do dia programada para esse dia não fosse pesada, deixávamos para o final do plenário a audição. Mas esta é uma questão meramente hipotética, que eu estou aqui no sentido de conciliar todos os interesses. Dia 22. De manhã. É uma questão que vai ficar dependente da agenda do Sr. Ministro, como devem compreender. Nós sabemos, Sra. Deputada, sabemos, mas, quer dizer, a agenda do Sr. Ministro é... Pronto, eu não perguntei qual era o motivo imponderável, mas com toda a certeza que é um motivo que justifica o pedido de adiamento para o dia 22. Vamos então, e ainda estamos, nós já estamos no último ponto da ordem do dia sem falarmos nos outros, porque não tem problema nenhum. O que vos queria perguntar era se pudermos antecipar para a parte matinal a audição, como sugestão, estão de acordo que façamos pelo menos esse esforço por parte da Comissão? Pronto, estamos todos de acordo, e este pedido de estarmos todos de acordo também tem a ver com, e o respeito que nos merecem todos aqueles que nos acompanham por via digital, impedidos, por força da pandemia, de estarem aqui connosco. Não há objeção da parte de quem nos acompanha por via digital? Estou a perguntar aos nossos serviços técnicos. Não há. Não há objeção, então vamos fazer, sintetizando, todos os esforços para que possamos ter o Sr. Ministro, eu diria, em termos pessoais, e oxalá que sim, então da parte de amanhã, por força do deliberado em Conferência de Líderes e que já aqui tomamos conhecimento. Certo? Estão todos de acordo? Sim, senhor. Então, podemos passar à aprovação da ordem do dia, sintetizo com a retirada do ponto 4 e ponto 5 e a inclusão para os outros assuntos do requerimento oral. Certo, senhora deputada? O ponto 2 pediu a integralidade do ponto 2? Sim, é, pronto, não tinha percebido. Como tínhamos adiado a de 26 para hoje, a ata também, certo, estamos falados. Está adiada também o ponto 2 da ordem do dia, certo? Para que conste e a informação que passe para os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por via digital. Adiado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Então temos a Com estas exceções à ordem do dia, temos a ordem do dia aprovada. Está aprovada, então, vamos passar ao ponto 3, que tem a ver com comunicações do Presidente, baixa de iniciativas, tem a ver com a apreciação da Comissão na Generalidade do Projeto de Lei 190 desta legislatura e primeira sessão do Bloco de Esquerda, que altera o Decreto-Lei 75 de 2008, Regime de Autonomia, Administração e Gestão de Estabelecimentos Públicos, o Projeto-Lei 192 desta legislatura, também da primeira sessão do PCP, Gestão Democrática dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, e o Projeto de Resolução número 206 do PAN, em que recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção do modelo de gestão democrática dos estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário. Ora bem, baixaram estes documentos para a nova apreciação em 14/2/2020, por 90 dias. O prazo, como bem se recordam, foi prorrogado até 31 de janeiro de 2021 e, como a senhora deputada Ana Mesquita me está a pedir a palavra, eu paro aqui e dou-lhe a palavra desde já.
Sr. Presidente, muito obrigada. É só porque nós, quando foi feito o pedido de prorrogação do prazo, o PCP colocou especificamente o pedido e foi aprovado por toda a Comissão que fosse na primeira reunião de janeiro que fosse decidido o calendário. E, portanto, nós não percebemos porque é que este assunto está aqui quando há uma decisão anterior da Comissão em que, na primeira reunião de janeiro, iríamos avaliar o calendário. E, portanto,
nós,
não nos parece
que vou saber com os serviços, vou admitir como boa a informação que nos está a prestar e a ajudar. De qualquer forma, o Sr. Deputado Tiago Chama Martins também queria falar sobre este tema. Pode usar a palavra.
Por uma questão de simplificação, eu propunha que ratificássemos aquilo que foi proposto pelo PCP e assim é mais fácil. Temos
preciso. Exatamente, está aceite de forma global, não há objeção. Eu vou repisar e informar os serviços, naturalmente, desta informação complementar que a Sra. Deputada Ana Mesquita, e muito bem, nos trouxe até aqui. Tomar boa nota para o mês de janeiro. Ora bem, temos o ponto 3.1 com esta informação adiado para, e eu volto a referir para que fique e que conste em ata, adiado para o mês de janeiro. O ponto 4 e 5 estão adiados. Temos a discussão e projeto na especialidade dos projetos de resolução 624 do PCP, projeto de resolução 633 do CDS-PP, 655 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 676 do PSD, projeto de resolução 681 do PEV e projeto de resolução 703 do PS. Todos receberam um mapa anexo com o chamado mapa comparativo dos projetos de resolução número 624, 633, 655, 676, 681 e 703. Estão em posse deles, naturalmente, onde o que se pretende é colocar à votação cada uma das alíneas, conforme o contributo de cada partido para cada momento dos projetos de resolução, e eu dava a palavra, se alguém a pretender usar, antes de passarmos à votação do documento que vos foi remetido em devido tempo. Ponto. Sim, exatamente. Podemos entrar diretamente já no documento síntese que foi elaborado pelos serviços, como o chamado mapa comparativo dos projetos de resolução e depois todos identificados. Certo? Então podemos e vamos já de imediato aos projetos de resolução. Eu diria que a linha 1 tem a ver com todos os, pelo menos com os projetos apresentados pelo PCP, pelo CDS-PP, Bloco de Esquerda, PSD, PEV e PS, são todos, em que, eu não sei se querem que leia, não, pronto, parte do princípio que já está feita a leitura, então vamos passar à votação de cada projeto de resolução e do respectivo artigo. Antes, porém, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins pediu a palavra e vai usá-la.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma interpretação que poderá ter a ver com o facto de haver depois outras disposições que podem ficar prejudicadas face ao que formos votando. De qualquer das formas, Sobre o ponto 1, gostávamos de dar nota de que não conseguimos acompanhar as relações que se comprometam com o ano letivo 2020-2021 para a concretização, porque, na realidade, coloca algumas dificuldades ao nível da operacionalização, conseguir garantir de forma tão clara que tal seja fechado no ano letivo 2020-2021. Pronto, e também não acompanharemos redações ou partes de redações que façam valoração sobre, neste caso, sobre os riscos a que a comunidade está sujeita. Obrigado.
Está apostado este esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, para o mesmo efeito, penso eu, que pediu a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e os senhores deputados. Também para dizer que a proposta do PS... A proposta do PS... Como? Sim, mas de qualquer das formas estamos a discutir o ponto 1, não é? Será demasiado subjetiva no nosso entender, uma vez que, para já, da urgência prioritária é o processo negocial, é a audição do município e depois tendente à requalificação. Portanto, são, como é evidente, posições demasiado inócuas para conseguirmos perceber se este ponto assegura realmente aquilo que todos nós aqui estamos a discutir, que é o início da requalificação da escola secundária de Serpa. E, portanto, como também não garante que esse processo aconteça, enfim, temos mais dúvidas sobre este ponto, o primeiro ponto do PS. E depois dizer que o facto de estarmos a identificar um ano letivo, não estamos a identificar um ano civil, que é o de 2020, como é evidente, seria impensável estar a exigir isso, estando nós em dezembro de 2020, mas, no caso do PSD, o primeiro ponto diz respeito ao início da requalificação no decurso do ano letivo 2020-2021, que, como sabemos, vai até dia 31 de agosto. Se houvesse realmente vontade e trabalho, seria possível iniciar essa requalificação. Ninguém fala em concluir, nem em executar na íntegra. Mas percebemos que este limite de data possa ser demasiado exigente e, portanto, também estamos disponíveis para retirar o ano letivo 2020-2021, desde que possamos falar em algum horizonte do ano civil de 2021. E, portanto, já colocamos aqui um prazo até 31 de dezembro de 2021 para que algo, e não necessariamente até 31 de agosto, acabando nós por avançar alguns meses para que o Governo possa tomar as devidas medidas, nomeadamente com concursos públicos, projetos, etc., que já seria razoável se soubéssemos e se tivéssemos essa percepção de que estavam a ser realizadas diligências para a requalificação da escola secundária de Serpa.
Muito bem. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, enfim, vou fazer aqui uma coisa mais genérica. Isto também é um projeto de resolução relativamente curto, não é? Os vários grupos parlamentares propõem, com organizações diferentes de texto, basicamente a mesma coisa, que são três pontos. É as obras, que se realiza a obra de requalificação, que se estabeleçam os meios financeiros, seja através de fundos comunitários ou com a componente nacional, e que isso seja estabelecido e assegurado, e que se envolva a comunidade educativa. São os três pontos mais ou menos transversais. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos numa posição de assumir um voto favorável em relação à globalidade de todos os projetos. É verdade que há redações mais rigorosas do que outras. Eu propunha que nós resolvêssemos isso com a votação, que é a maneira mais simples, já que estamos todos de acordo, estamos todos a pedir a mesma coisa, ao fazermos a votação também estamos, de certa forma, a arrumar a redação que entendemos razoável e pronto. Mas para deixar claro que não há nenhum projeto, nenhum grupo parlamentar com o qual nós não nos identifiquemos no seu espírito e naquilo que propõe. Muito obrigada.
Penso que a ideia é que é global. que a senhora deputada Ana Rita Bessa agora sintetizou. O senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, há aqui alguma preocupação relativamente à redação, mas dizer da parte do PCP, nós tentámos ser o mais objetivos possível, tendo em consideração que o ponto 1 e o ponto 2 complementam-se, ou seja, por um lado, aquilo que quisemos colocar seria o processo de requalificação, ou seja, que se iniciasse o processo de requalificação, que não é única e exclusivamente a sua construção, porque a sua construção está depois concretizada, que se as obras deem início no ano letivo, é provável que isto possa ter que ser depois mais burilado com uma redação final, até sugerida pelos serviços. Acredito que poderá ter aqui alguma ajuste, mas aquilo que nos preocupa é que, de facto, que existe aqui um horizonte temporal previamente definido, nomeadamente no que tem a ver a todo o processo que vai muito além da sua construção, portanto, desde o processo de candidatura e toda a situação que previamente tem que ser resolvida. E preocupa-nos também, nomeadamente, aquilo que tem a ver com o facto do Grupo Parlamentar do PS apresentar aqui uma proposta que é muito, de facto, como já aqui foi dito, até pela senhora deputada Cláudia André, que é muito, muito vasta, abstrata, nomeadamente assumindo a requalificação como, ou melhor, este processo como tendente à requalificação, deixando também aqui a possibilidade de estar única e exclusivamente dependente de um processo negocial, e o que nós nos parece é que a necessidade da construção deste edifício e aquilo que ele implica para aquele concelho não estará dependente aqui de um processo negocial, mas sim de uma vontade política de concretizar independentemente daquilo que seja a comparticipação nacional. Por isso, concordando com aquilo que a senhora deputada Ana Rita Bessa disse, nomeadamente no que respeita à votação, faz sentido é que passemos à votação e o resultado final será o que esta votação ditar.
Muito bem, não sei se mais alguém pretende usar a palavra. Para passarmos à votação e depois a sequência, relativamente aos outros artigos, praticamente tomará o mesmo rumo relativamente à votação. Alguém da participação por via digital pretende usar a palavra? Não? Não havendo manifestação de que eu queira fazer, nós podemos, estamos em condições de votar ponto a ponto aquilo que cada projeto de resolução aponta. Embora, de forma muito sintética, a senhora deputada Ana Rita Bessa já aqui deixou a ideia também mais clara, é que todos os outros se associaram. Sem exceção, não fiquei com a ideia que houvesse dissonância relativamente ao tema e relativamente à resolução do tema. Depois há questões de pormenores que a redação final, e como muito bem o senhor deputado João Dias disse, que depois a redação final é que vai, de facto, depois recolher a validação da comissão em sede de votação própria. Certo, então? Vamos votar artigo a artigo. Começamos pelo primeiro, 624, o número 1, onde começa a suma com caráter de urgência todo o processo. Vou pôr à votação, então. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Esta auscultação está a ir também para o digital. E quem votam, portanto, a favor, todas as presentes e todos os presentes, e, portanto, o ponto 1 é aprovado. Com o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ponto número 2, vou só ler o início, para ser justo relativamente àquilo que eu fiz com o primeiro. Proceda à rápida elaboração, é o do CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está votado por unanimidade. É o alternativo ao do PCP, chamem-lhe assim. É o ponto número 1. Aparece na vossa grelha o ponto número 1, certo? Ok. Unanimidade. Vamos fazer o mesmo para o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Vou ter o mesmo procedimento. Inicia-se com: tome todas as medidas necessárias para a realização de obras. Quem vota contra? Quem se abstém?
Exatamente, não se pode interromper a votação. Eu vou repetir outra vez. Pode. É o do Bloco de Esquerda, peço perdão, se não me exprimi explicitamente. Portanto, estamos a votar o terceiro projeto de resolução, que é o do Bloco de Esquerda, e leio só o indicativo de cada um dos projetos de resolução. Tomam as medidas necessárias para a realização de obra. Quem vota contra? Quem vota... Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. E todos os outros votam a favor. Isto também incluindo quem nos estiver a acompanhar por via digital. Aprovado por maioria. Vamos fazer o mesmo para o projeto de resolução do PSD, onde se inicia com a suma, com caráter de urgência, o projeto de requalificação da escola secundária de Serpa. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Está votado favoravelmente e aprovado. Aprovado por maioria. Vamos passar ao projeto de resolução do PEV. Inicia com diligencia no sentido de dar urgência à concretização das obras. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de resolução do Partido Socialista, que inicia com prossiga com caráter de urgência prioritário o processo negocial e de audição com o município de Serpa. Quem vota contra? Voto contra do Partido Comunista Português. Quem se abstém? Abstenção do PSD. Está aprovado também por maioria. Atente-se nos registros que nos vêm por via digital também. Não havendo objeção, é assim que ficaram aprovados os artigos correspondentes ao chamado número 1 aqui. No número 2 temos o artigo do projeto de resolução do Partido Comunista Português e apenas, em que diz que se iniciem as obras de requalificação da Escola Secundária Serpa já no ano letivo de 2020-2021. Está perceptível, vamos passar à votação. Quem vota contra? Voto contra do Partido Socialista. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Passamos àquele que poderemos designar o ponto número 3 do PSD, em que se diz assegura o processo negocial de audição do município de Serpa, procurando garantir o seu envolvimento colaborante e participativo no processo. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Voto contra do Partido Comunista Português. Quem se abstém? Está aprovado por larga maioria. Aprovado. Passamos ao ponto número 3 para alguns, mas é o ponto que se segue, em que tem o contributo de todos os grupos parlamentares que apresentaram como alternativa projetos de resolução. Eu vou ler só o início, como fiz com os outros. Ponto número 3 do Partido Comunista Português assegura os meios financeiros necessários à execução das obras de requalificação. Quem vota contra? Voto contra do Partido Socialista. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Ponto número 2. O projeto de resolução que se segue, que é do CDS, PP, aloque para os efeitos os meios financeiros necessários à execução das obras. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estamos naturalmente a incluir as votações também de participação digital dos seus deputados e das suas deputadas. Temos do Bloco de Esquerda o ponto que segue, na mesma ordem de votação que já fizemos para os dois últimos, em que diz, dê as garantias financeiras necessárias à realização das obras de qualificação da Escola Secundária de Serpa. Quem vota contra? O Partido Socialista vota contra. Quem se abstém? Aprovado por maioria.
Temos depois do PSD, assegure e aloque os meios financeiros necessários à execução das obras de qualificação da Escola Secundária de Serpa. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de resolução do PEV, em que diz que garanta o funcionamento da requalificação da Escola Secundária de Serpa de modo a não atrasar mais a realização de obras. Quem vota contra? Voto contra do Partido Socialista. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Temos o projeto de resolução do Partido Socialista, em que diz assegura a disponibilidade dos meios financeiros necessários, nomeadamente a mobilização de financiamento comunitário. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Sim, senhor, senhor deputado João Dias. Então vamos voltar ao princípio. Voltar ao princípio. É o projeto de resolução do Partido Socialista, já li a nota introdutória deste ponto e vou passá-lo à votação. Quem vota contra? Partido Comunista Português. Quem se abstém? PEV e PSD. Portanto, está aprovado. Está aprovado por maioria. Passamos ao ponto 5, ao ponto seguinte, que é do Partido Comunista Português. Se assegura a participação? Qual? Sobrado relativamente à votação última?
Fica CDS e PF e contra. Acho que o PSD votou, o PS votou a favor, certo?
Claro, sim, 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 sim. Não, está aprovado. Está. É uma mera clarificação. Estava aprovado já. Está registado em áudio. Ora bem, passamos então ao ponto 4. Sobre este ponto, quero falar o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente.
Estamos no ponto 4, não é?
Apenas para clarificar que se trata aqui de uma opção de redação, porque o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar pode levar a um erro de interpretação sobre qual é que é a forma de o fazer. E o envolvimento da comunidade educativa parece-nos que possa ser uma expressão mais feliz e que não corra riscos de interpretações diferentes para a mesma redação, daí a nossa divergência.
Está justificada a alternância de leitura e de sentido que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou. Para clarificar, e fez muito bem o Sr. Deputado ter chamado a atenção, é isto. O ponto próprio para poder fazer. Podemos então passar à votação, e feito este esclarecimento relativamente ao projeto de resolução do Partido Socialista e todos os outros, então. Quando entenderem, passamos à votação. Não tem problema. Senhores deputados, podemos então? Então vamos passar à votação do projeto de resolução do Partido Comunista Português. Só leio o inicial, se assegura a participação e envolvimento de todos os membros da comunidade escolar. Quem vota contra? O parlamentar do Partido Socialista. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Depois temos o do PSD, em que assegura a participação e o envolvimento de todos os membros da comunidade. Certo? Quem vota contra? Exatamente. Voto contra do PS. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Temos depois o projeto de resolução do PEV, em consonância com a comunidade escolar, determina claramente quais as obras mais urgentes. Quem vota contra? O grupo parlamentar do Partido Socialista. Vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Estou a fazê-lo com rapidez, mas parte do princípio que, por via digital, estão em consonância com o que estamos a votar. Estão mesmo. Por último, o projeto de resolução, já aqui devidamente explicado pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Partido Socialista, em que se assegura o envolvimento da comunidade educativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos o seguinte e é o último, relativamente aos projetos de resolução, que é o contributo do PEV, que diz calendarize e torne públicas todas as fases de concretização das obras necessárias à requalificação. Estamos aptos a votar? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ora bem, sobre este ponto estamos falados, como aqui e muito bem já foi referido, vai ser elaborada a redação final para validação dos respectivos grupos parlamentares. Correto? Muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte, que é o ponto 7. O ponto 7, os senhores deputados e senhoras deputadas receberam no mesmo dia, tem a ver com os resultados esportivos dos ciclistas João Pedro Almeida e Rubem Almeida Guerreiro, receberam de imediato o texto de síntese. Se não houve objeção ao texto de síntese, ele está assumido para a Comissão. O que queremos aqui é validar, de facto, o texto da Comissão, e a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, vai nos ajudar. Muito bem.
Eu espero que sim, senhor Presidente.
Não faz mal.
Ana Rita Bessa.
Eu já estou habituada.
Não, mas tenho que falar com todas as condições, desculpe.
Oh, senhor Presidente, eu tenho ideia de ter respondido ao e-mail da Comissão a dizer que estava de acordo com a redação final. Respondi.
É verdade.
Ou esqueci-me?
É sim, senhor.
Pronto,
então
estamos de acordo, é só para confirmar.
Eu sabia. Eu queria ouvir os outros, porque os outros não se pronunciaram. Parte-se do princípio que é um deferimento tácito da sugestão que vos foi apresentada. Correto? Vamos passar a uma... vamos passar só à validação do texto síntese que vai a plenário para aí ser votado da Comissão. Estão todos de acordo? Sr. Deputado João Dias e Tiago Esteva Martins, estão de acordo, não estão? Não, estávamos... Não, é o texto final que foi enviado logo de imediato. Ora bem, estando de acordo, é o texto que vai a nome de Comissão subir ao plenário para ser votado, certo? Está validado, então, o ponto número 7. Até mal. Não foi ajuda, mas foi ajudando. A senhora deputada Ana Rita Bessa também foi esclarecendo e muito bem, porque respondeu de imediato ao texto que foi enviado pela Comissão, é verdade, e fez muito bem lembrar. E agora nós aqui validamos o texto para subir ao plenário, para ser votado em plenário. Correto? Já foi, já está, e está em condições... conforme foi remetido, de ser presente ao próximo plenário da Assembleia da República. O ponto número 7 já está, então, e temos o ponto número 8, apreciação e votação do relatório final da petição 109 desta legislatura da primeira sessão legislativa, pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente, pela dignificação do pessoal não docente das escolas. Deputada relatora Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apenas tive a oportunidade de enviar o relatório há pouco tempo, pelo que não sei se toda a gente estará em condições de prosseguir. Era a minha dúvida, porque era legítimo perguntar, porque foi um pouco em cima do acontecimento.
Muito bem. Entretanto, só para dar nota que na última reunião nós tínhamos, a pedido expresso, remetido esta apreciação e votação para hoje. Pronto, está dada a nota explicativa por parte da Sra. Deputada Ana Mesquita, mas sobre o mesmo tema também quer falar o Sr. Deputado Tiago Esteva Martins e vai falar. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, era a questão que nós tínhamos e eu estava precisamente a validar esta questão, por isso não sei se há necessidade de fazer esta aprovação hoje, mas se toda a gente estiver confortável, não será por nós.
Agora é uma questão que compete ao Sr. Deputado Tiago Esteva Martins e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi dada a explicação expressamente pela senhora deputada Ana Mesquita. Os outros grupos parlamentares entendem que já têm meios suficientes para poder apreciar e votar este relatório. Agora, tem direito a usar a palavra novamente.
Era só para fazer uma questão que tem que ver com o período em que foi enviado o relatório. Pronto, sendo hoje, não é preciso pedirmos o adiamento, presumo.
Ah, muito bem. Então, mas vamos votar o documento. A ideia é votá-lo na próxima reunião a pedido expresso. Muito bem. É certo. E com base nesse instrumento e argumento legal, obviamente passa para a próxima reunião, mas está o documento já em vosso de posse. E portanto, agradecendo já aos deputados relatores, nós sabemos que o trabalho não é pouco. Nem mesmo este período de descanso compensa, é com mais trabalho. E, de facto, compreendemos também o relativo atraso relativamente ao que foi solicitado na última reunião. Mas, pronto, a realidade é esta e vamos enquadrar, fica registado, na próxima ordem do dia. Certo? Muito bem. Então, passava ao ponto número 8, já está, o ponto número 9, que é a petição 123 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, a alteração dos intervalos a concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9º do Decreto-Lei 132 de 2012, 27 de junho. Foi deputada relatora, a senhora deputada Carla Madureira, que pretende usar a palavra. Primeiro, bem-vinda, se nos está a ouvir e a participar por via digital, senhora deputada Carla Madureira. Estamos a vê-la. Ainda não a estamos a ouvir, mas já estamos a ver. Veja o microfone, por favor. Senhora deputada Carla Madureira, é ver o microfone porque estamos sem som. Eu vou fazer um sinal que ainda não está em condições, só temos por via de imagem, não ainda por via auditiva, mas nós queremos-la ter de forma total, a imagem e a sua voz. Ainda não. Esta questão das técnicas e da informática muitas vezes não vai de acordo com as nossas necessidades. Eu ia pedir à senhora deputada Carla Madureira que fizesse nova tentativa.
Temos de trocar. Deixamos o ponto, se não se importarem, para o final. E ela vem cá ter e eu saio daqui. Ela faz presencialmente.
Então deixamos para o ponto seguinte e vem cá. A senhora deputada está cá.
Está,
se aceitarem, eu penso que é perfeita, é perfeitamente justo. A senhora deputada vem cá, apresenta-se no lugar da senhora coordenadora e fala a seguir, porque entretanto passávamos ao ponto 9, com a vossa aquiescência, naturalmente, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 127, poder de opção de escolha aos pais encarregados de educação entre o ensino em casa, online, e o ensino presencial. Vamos passar então a este ponto e agradecer a amabilidade da senhora deputada Ana Rita Bessa poder falar agora e, portanto, e depois vamos ouvir a senhora deputada Cláudia André. Está bem? Então, vamos ao ponto 10, com a autorização de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, vamos ouvir sobre este mesmo tema a petição 127, a senhora deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu começaria por colocar o mesmo problema que a senhora deputada Ana Mesquita colocou. Nós só enviámos, salvo erro ontem, e os serviços até foram muito rápidos, foi questão de segundos em reencaminhar para a Comissão, mas na verdade não cumpre o mesmo tempo e, portanto, presumo que possa haver as mesmas questões por parte do Grupo Partido Socialista.
Eu recebi a tempo, mas é legítimo e perfeitamente coerente a situação que a senhora deputada apresentou.
Mas parece que não há aqui...
Pronto, mas não havendo, explicitamente, dentre os senhores deputados e deputadas que estão a participar presencialmente, infiro que também não há objeção relativamente àqueles que nos acompanham por via digital, de maneira que a senhora deputada está... À vontade.
Muito obrigada.
Pode usar a palavra.
Eu farei uma apresentação muito rápida, até porque a audição ainda está fresca, foi na semana passada, todos nos lembramos. A petição 127 tem como objeto, ou como como assunto, o poder de opção de escolha dos pais entre o ensino em casa online e o ensino presencial. Foi feita, como dizia, a audição dos peticionários em reunião de comissão no passado dia 2. A petição conta com 4.075 assinaturas, respeita todos os critérios e diligências necessárias para ser apreciada em plenário. E, portanto, escusando-me de voltar a frisar os pontos, todos nós praticamente todos os que estamos aqui participámos nessa audição da semana passada e, portanto, obviamente a minha opinião, para além daquela que já foi expressa na audição, será reservada para a discussão em plenário da petição e, portanto, a recomendação que fazemos é que, passe, é que, seja, que suba a plenário para discussão em tempo útil, se toda a gente estiver de acordo. Muito obrigada.
Muito bem, e um renovado agradecimento da Comissão. De facto, nós sabemos que foi muito rápida a elaboração do respectivo relatório. Está à discussão. Os senhores deputados ou as senhoras deputadas, quer de forma presencial ou estendendo a participação à via digital, se pretenderem usar a palavra, podem fazê-lo neste momento. Se eu não tiver nenhum pedido, vamos passar à votação do relatório da autoria da senhora deputada Ana Rita Bessa. Infiro que não há pedidos de esclarecimento. Estão todos em posse ou em boa posse do relatório que vos foi remetido e estamos em condições de poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório do ponto número 10 da petição 107 aprovado por unanimidade. Agora eu infleti ao ponto número 9, conforme combinamos, a senhora deputada, a senhora deputada Carla Madureira.
Ela estava no edifício novo, portanto deve ser. Está a caminho, ela está a caminho.
Ah.
Por isso, ela vai demorar um bocadinho, mas nós temos mais pontos.
Podemos ir ao ponto 11, se os seus deputados autorizarem. Está a fazer a chamada piscina entre o edifício novo e o Palácio São Bento. Portanto, podemos passar ao ponto 11, se autorizarem. Claro, obviamente. Não sei, não sabemos se. Nós já tivemos aqui a senhora deputada e vice-presidente da mesa, Joana Mortágua, mas não sei se temos por via digital. Podemos ter e se tivermos ou tivéssemos, passaríamos a este ponto. Não temos. Então. Estão a ver, entretanto, não vai, não vai. Chegou a senhora deputada que vai substituir, como está instituído, a senhora deputada coordenadora Cláudia André. E muito bem, a senhora deputada Carla Madureira, que nos vai falar, aproveito para também a elaboração do respectivo relatório, sobre a petição número 123, alteração dos intervalos a concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9º do Decreto-Lei 132/2012, 27 de junho. Dou a palavra à senhora deputada Carla Madureira. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Peço desculpa, realmente tinha o microfone e a câmara ligada, mas não estava a funcionar. Em relação a esta petição, sucintamente, até porque eu acho que tiveram todos a oportunidade de ler o seu conteúdo, ela pede que seja alterado o regime dos concursos de professores contratados com horários incompletos, nomeadamente os intervalos de horários postos a concurso previstos no número 8 do artigo 9 do Decreto-Lei número 132/2012, de 27 de junho, ou seja, os peticionários exigem do Governo a abertura ao diálogo e à negociação, bem como respeito pelos professores e educadores, designadamente pelos seus direitos e condições de trabalho. Uma vez que esta petição é subscrita por 4.703 subscritores, é obrigatória a sua audição e apreciação em plenário. Penso que, sucintamente, é isto que esta petição nos traz aqui à discussão de hoje. Estarei disponível para dissipar qualquer dúvida que, no entanto, possa surgir aos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito bem, tomo por minhas as palavras da senhora deputada Carla Madureira. Está disponível para algum esclarecimento que seja colocado por qualquer um dos seus deputados presentes ou por via digital. Vamos passar, não havendo, não sei se por via digital alguém pretende algum esclarecimento. Então estamos em condições de colocar à votação o relatório final da autoria da senhora deputada Carla Madureira do PSD. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. E os agradecimentos a qualquer um dos outros deputados relatores
pela elaboração dos respectivos relatórios. E agora, temos o ponto 10 já aprovado também, e temos o ponto 11, que é um requerimento que vos foi devidamente encaminhado da autoria do Bloco de Esquerda. Era capaz de ser útil um contacto. Então vamos, eu penso que estaria, porque sabe da integração do ponto nesta ordem do dia. Vamos então aceitar a sugestão de avançar para o ponto número 12, que é apreciação e votação da admissibilidade de petições. Já vos foram remetidos, portanto, os textos de cada uma delas. A primeira, que é o 12.1, é a petição número 130 desta legislatura, da segunda sessão legislativa, pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020-2021. Só para dar nota que baixou à comissão em 22 de outubro, tem 5.494 subscritores e, como deputado relator, calha, portanto, ao PAN a elaboração, a responsabilidade de ficar como deputado relator ou deputada relatora desta petição. Obedece a todas as condições para a sua aceitação. De qualquer forma, temos que promover agora a sua admissibilidade. Volto a referir que são 5.494, o que depois dá direito a ser remetida para plenário. Portanto, está a informação prestada, não havendo objeção, está admitida também a petição número 130 desta legislatura e da segunda sessão legislativa. O ponto número 12.2 tem a ver com a petição 143 desta legislatura e da segunda sessão legislativa. Foi remetida à comissão em 4/11/2020 e tem um subscritor apenas. Como sabem, a nomeação do deputado relator não é obrigatória, e a senhora deputada Ana Rita Bessa pede a palavra, naturalmente. Para o efeito, eu dou-lhe desde já a palavra, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu não querendo desmerecer a petição, tem um parágrafo, o texto da petição, não é? Pronto. Talvez não seja preciso haver um deputado relator. Tem mais extensão o relatório do que a petição em si mesmo. Talvez se possa tramitar normalmente e não ter esta carga administrativa adicional.
Percebi agora.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito justamente para subscrever esta sugestão. Apenas dar nota de que nós já abrimos este precedente anteriormente e era bom que pudéssemos seguir este critério que estamos a utilizar agora para futuras situações em que haja petições com um subscritor, independentemente de quem seja.
Peço perdão. As novas regras adotadas podem fazer cair a petição em si, quando, como é o caso, é apresentado por um só subscritor, e a ideia é não fazer a integração do deputado relator relativamente a esta petição. Fica por aqui a respectiva petição, certo? Estamos então informados. Não é atribuído então pela comissão deputado relator. E a nota de rodapé, introduzida também pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, para a adoção em função, no futuro, desta mesma regra, a não ser que outros motivos se levantem, como diz o poeta, naturalmente. Está esgotada a ordem do dia, não sem antes, e voltarmos ao ponto número 11, como tínhamos... já como nos tínhamos comprometido, para a discussão, e vou fazer a leitura do ponto número 11, que é o que finaliza a ordem do dia de hoje, discussão e votação, peço perdão. Ah, tem, exatamente, temos o ponto 13, o requerimento oral. É normal Com este ponto número 11, é a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição dos signatários da carta vinculação dos centros contratados de técnicas especiais do ensino artístico e especializado nas áreas das artes visuais e dos audiovisuais. Eu dava a palavra ao grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e à senhora deputada Joana Mortágua, que a partir deste momento pode usar a palavra, tenha a bondade.
Pregadas ao... Mas estão, eu juro que está pregada para... Se eu quiser mexer. Senhor Presidente, o requerimento do Bloco de Esquerda refere-se a uma carta que eu julgo que todos os grupos parlamentares terão recebido e um assunto já muito conhecido desta comissão, que é a precariedade dos docentes das escolas artísticas, de técnicas especiais das escolas artísticas António Arroio e Soares dos Reis, que são, no fundo, as duas escolas artísticas que, no Porto e em Lisboa, assegura o ensino público artístico e que têm características muito específicas no âmbito da escola pública. Estes docentes, que são precários há muitos anos, têm vindo a ser excluídos sucessivamente de várias formas de vinculação de professores, acabam por não ser encaixados em nenhuma dos processos que houve até hoje de vinculação e, portanto, são profissionais sem as quais estas escolas não podem existir, mas não vêm reconhecido o seu trabalho, nem a sua dedicação, nem sequer os seus direitos laborais. Nós consideramos que a audição dos representantes destes docentes, e é preciso entender aqui que isto é um caso muito específico, porque só há duas escolas artísticas e esta carta representa professores das duas escolas artísticas e, portanto, desse ponto de vista, representa a totalidade das dezenas, porque são pouco, não estamos a falar de um número muito elevado de profissionais. Aliás, mesmo em relação a isso, não se compreende porque é que não foi já resolvido um problema que tem pouquíssimo impacto orçamental, mas gostaríamos de que estes docentes tivessem a oportunidade de ser ouvidos na comissão para expor as suas razões e para que esta comissão também desenvolva uma das suas funções, que é analisar os problemas vários problemas da escola pública e tomar iniciativas ou não, de acordo com aquilo que for o entendimento depois da audição. Portanto, o requerimento é bastante claro, o caso também é muito conhecido e, portanto, deixo à vossa consideração.
Muito bem, está devidamente justificada a apresentação deste requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Está aberto à discussão. A senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. É apenas para referir que nós vamos acompanhar naturalmente este requerimento do Bloco de Esquerda, consideramos que é muito pertinente. Desde que nós, no próprio dia em que recebemos a carta destes docentes, fizemos uma pergunta escrita ao Governo sobre esta matéria, porque efetivamente há uma série de medidas concretas que já podiam ter sido tomadas para que os docentes técnicas especiais das escolas António Rui e Soares dos Reis deixassem de estar condenados à renovação de sucessivos contratos de trabalho a termo e já poderiam estar nesta altura vinculados devidamente. E parece-nos que é importante ouvir o que estes docentes têm para dizer questionarmos e ficarmos a conhecer aquilo que são as suas propostas para a resolução deste problema, uma vez que há dimensões e especificidades que têm de ser tidas em conta e, portanto, parece-nos que é útil auscultar estes docentes, apesar de já os termos recebido em audiência parlamentar, podemos fazer isso também aqui em comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Está aberta ainda a discussão sobre o requerimento. Eu estou a questionar também os senhores deputados e senhoras deputadas que, por forma digital, nos estão a acompanhar. Não havendo, portanto, pedidos de esclarecimento, nós estamos em condições de fazer a admissibilidade deste requerimento e para lhe dar sequência respectiva. Está bem? Vamos então proceder à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Vão-se proceder naturalmente às demarches necessárias para promover a audição solicitada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O ponto 12.1 Já foi visto, ponto 12.2, e passamos ao ponto número 13, muito bem recordado, que finaliza, portanto, em termos práticos, a nossa reunião ordinária de hoje, com a apresentação que logo no início foi efetuada pelo Sr. Deputado Tiago Esteva Martins, por requerimento oral, de se ouvir em audição o Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa, relativamente ao processo PISA. Mas, para o efeito, tenha a palavra o Sr. Deputado para, de forma mais minuciosa, nos apresentar, então, aquele que é um requerimento oral e que vai ser submetido também à apreciação pelos seus deputados. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É um requerimento oral, é muito simples e eu creio que é autoexplicativo. É basicamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a requerer a audição com caráter de urgência do Secretário de Estado Adjunto de Educação, Professor João Costa, a propósito da divulgação dos resultados do TIMSS, que é o estudo que ontem esteve em discussão na opinião pública de forma mais presente. Se for necessário alguma clarificação adicional, estamos disponíveis, mas eu acredito que não seja necessário estar a elaborar sobre o objeto do requerimento. Parece ser facilmente entendível. Obrigado.
A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, sobre o efeito, vai falar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, no Grupo Parlamentar do CDS, vemos com muito agrado este requerimento e a vinda do Sr. Secretário de Estado para se justificar aqui na Comissão em relação aos maus resultados que foram obtidos no TIMSS e, portanto, aprovaremos com todo o gosto o requerimento oralmente apresentado. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Para subscrever as palavras da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, é evidente que gostaríamos de perceber a lógica do Sr. Secretário de Estado e do Ministério da Educação e lamentamos é que também não venha o Sr. Ministro da Educação, mas já estamos habituados à sua ausência. Sim, já vem. Sim, é verdade. Ele também virá, calculo eu, à regimental, mas o Sr. Secretário de Estado também virá, mas de qualquer das maneiras é diferente. Sim, tudo bem. Nós concordamos e é claro que aprovamos.
Está justificado, então. Penso que estamos em condições de proceder à votação do requerimento oral, que nos vai ser dada uma nota para depois agregar à ata desta respectiva reunião. Estamos em condições de poder votar, e eu estou a falar também de forma extensiva para aqueles que nos acompanham, e aquelas também, que nos acompanham por via digital. Vamos proceder, então, à votação. Feitos os esclarecimentos pelo autor do requerimento, ainda que oral, o Sr. Deputado Tiago Esteva Martins. Estamos em condições de votar, então vamos fazê-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade este requerimento e os serviços irão promover, naturalmente, todos os esforços para, e com caráter de urgência, ouvirmos então o Sr. Secretário de Estado da Educação, João Costa. É assim? Muito bem.
Se me permitir a sugestão, por uma questão de operacionalização, talvez fosse benéfico podermos fazer as duas audições, a regimental e esta, no mesmo dia, caso seja entendível como bom.
Está feita a sugestão que será promovida no conjunto de esforços, ainda que vamos estabelecer com o Ministério da Educação. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem a palavra, vai usá-la.
Para agradecer esta chega do Sr. Deputado Tiago Esteva Martins, era de facto útil. Nós temos esta prática aqui na Comissão. Se eu não estou enganado, já troco um bocadinho as comissões, mas eu tenho a ideia que nesta temos a prática de fazer o requerimento antes da regimental, se for esse o caso. E aqui também faria sentido, e portanto, se puder ser, nem que seja um bocadinho mais cedo, acho que era muito proveitoso. Muito obrigada.
Em simultâneo, mas um bocadinho mais cedo, é isso? Falámos muitos. Deixem-me, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, vou voltar a dirigir para, de forma sintética, esclarecer a ideia que nos trouxe e que foi, pelos vistos, acolhida.
Sim, eu dizia que, em primeiro lugar, que faria muito sentido ter as duas audições no mesmo dia, em segundo lugar, que é a prática desta Comissão fazer a audição por requerimento antes da regimental, e na sequência disso, então, se confirmar a possibilidade do dia 16 de manhã, talvez fosse bom marcar uma às 9 e a outra, acho que a grelha é mais ou menos de uma hora.
Primazia ao requerimento, é assim, não é, Sra. Deputada? Exato. Não havendo objeção, e faz todo sentido,
Portanto, tomamos boa nota, os serviços naturalmente também vão tomar boa nota da recomendação, passe a classificação da intervenção que a senhora deputada, e muito bem, Ana Rita Bessa, teve. Meus senhores deputados e senhoras deputadas, temos o ponto número 14, em que faz uma perspectiva das próximas reuniões. A próxima será no dia 15 de dezembro, é uma terça-feira às 15h30, e esta questão do dia 22 já vimos, audição com o Sr. Ministro, que vai ter que haver uns reajustes, porque nós apontávamos para as 15h30, que não vai poder ser de todo, e que vamos tentar reajustar em simultâneo com este pedido que nos foi elaborado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Sr. Secretário de Estado, antecipando a audição regimental do Sr. Ministro da Educação. Estamos falados e eu só pedia meio minuto da vossa atenção. Receberam o voto, ou a síntese do voto de saudação da Elvira Fortunato? Receberam? Vamos votá-lo na próxima reunião, exatamente? Se estiverem de acordo, mas isso, como não estava na ordem do dia, se em que ficámos para sermos unânimes? O texto já é do vosso conhecimento, não já? Pronto, ótimo. Mas agora eu só posso promover a passagem do projeto de voto a voto, com a vossa aquiescência, como é óbvio, não é? Senhores deputados e senhoras deputadas, estou a falar também por via digital. Estão todos de acordo que possamos votar o voto que já é do vosso explícito conhecimento? É o voto da Comissão? Certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado para subir ao plenário o voto de exaltação de uma cientista que todos nós acarinhamos. Muito bem, senhores deputados e senhoras deputadas, dou por encerrada a reunião. Desejo-vos um ótimo trabalho, porque eu sei